Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta quarta-feira, na Prova Oral, o humorista Hugo Sousa.
Vocês sabem, eu sou maluco por carnes, eu adoro carnes, meu Instagram é bifes.
O espetáculo Regresso à Normalidade.
Já abriu a bilheteira para o meu novo espetáculo, apareçam e compram, comprem.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
E compra.
Repara, a tua promoção tem logo um erro de dislexia, que me acontece muito. Já viste?
Não é? Devia ter gravado outra vez, mas não, assumi o erro.
Tudo ao natural.
Já viste? Imagina num daqueles discursos que ficam para a história, não é? Olha, o Neil Armstrong, não é? Aquela célebre frase. Imagina que se ele se engasgava ou que tinha um erro de dislexia. Na altura em que diz aquela frase tão importante. Então, durante a vida de toda a humanidade vai ouvir aquele erro, não é? Sucessivamente. Aliás, isso já aconteceu em discursos importantes. Olha, tu gostas tanto de política, Diana, em que as pessoas naturalmente estão nervosas, em que no discurso houve um engano que depois é repetido, porque aquele discurso é um discurso importante e há ali um engano.
Quem?
Um engano.
Quem é que errou? Mas já vi isso. Um exemplo icónico. Por exemplo, o Martin Luther King dizer I have a dream e dizer outra coisa qualquer.
Or, I have a dream. Estás a ver? Imagina o que ele fazia. I have a dream. E tu ficava a vida toda, tu ouvias este erro, não é? Não é bem um erro, mas é assim uma coisa que ele gostava. Olha, que a frase tivesse sido perfeita, não é?
So Neil Armstrong says one small step for the... Fuck me.
Just,
não é? Okay, I'm going to say it again. One small step for... Oh, I can do it. E tinha subido outra vez para o mundo lunar. E desci outra
vez. Repara-se...
Por acaso, deixem-me só dizer-vos que hoje morreu o Michael Collins, que ia na primeira missão para a Lua.
Deixem-me falar do Michael Collins. Eu tenho uma tese sobre o Michael Collins. E já que ele morre... A minha tese é esta. Eu acho que normalmente são sempre os primeiros que ficam para a história. Não interessa nada. A comitiva levava 3 astronautas. Era o Neil Armstrong. Era se tu perguntares à humanidade quem foi, era o Buzz Aldrin, exatamente. Mas repara, o primeiro é o Neil Armstrong. Toda a gente sabe, quase. Diria que 80% da população saberá que o Neil Armstrong é o primeiro astronauta. Eu diria que 50% da população mundial, não, menos, 40% da população mundial saberá que o Buzz Aldrin foi o segundo. E diria que 5% da população mundial não imagina sequer que o Michael Collins estava lá no meio, não é? O Michael Collins, pelo facto de não ter saído da sua nave, não ficou na história. Ele não fica na história porque não sai da nave. Basicamente é isso. Já viste? Não é incrível? Ele correu todos os riscos, os mesmos perigos, teve a mesma experiência. Não fica. É como se não tivesse estado nunca na Lua. Pronto, esteve ali. Não é incrível?
Isso é difícil para pessoas que não lidam bem com a falta de protagonismo.
Espera.
O quê?
Acho que estamos com problemas a ouvir o Hugo, ou é só do meu lado?
Será? Não, estamos a ouvir aqui. Não. Sabes que, inclusivamente, por vezes nem conseguimos ouvir a tua voz. Logo tu, Hugo, com tanta coisa para falar, tu queres ver que vamos ter uma missão destas? Não. Há algum tempo que já não tivemos assim problemas.
Eu acho que o Hugo devia sair e voltar a entrar.
É isso, Hugo. Tenta sair e voltas a entrar. Não é nada que já não tenhas feito muitas vezes na vida. Portanto, sim, aí vai. Hugo Sousa. Sim, até já. Hugo Sousa vem aqui falar sobre o regresso à normalidade. Vai falar sobre este período e sim, sobre aquilo que todos nós queremos, que basicamente a vida normal nos aconteça de novo. Não estás também com vontade disso, Diana?
Uhum. Mas eu não percebi se este espetáculo é o regresso à anormalidade ou o regresso à normalidade.
É anormalidade. Okay. Não é nada a normalidade. Aliás, deixem-me só dizer que, e fazendo já aqui promoção ao Hugo Sousa, ele vai estar no dia 7 de maio em Leiria, dia 8 em Guimarães, depois no Porto duas datas, dias 13 e 14 de maio, depois vem para Lisboa, primeiro no dia 18 em Lisboa, justamente, no dia 20 em Almada e no dia 21 de maio no Estoril. Finalmente, dia 27 em Santa Maria da Feira e dia 28 em Braga. Se são admiradores confessos do Hugo Sousa, se querem falar com ele, deixar-lhe alguma pergunta, algum comentário, sugerir temas para que ele comente, ele fala sobre tudo, menos de futebol, disse-me. Ele não gosta de falar sobre futebol, portanto não podemos fazer perguntas sobre futebol, mas tudo o resto podemos falar, não é, Hugo? Tu não, só não gostas de falar sobre futebol, verdade?
Não. Por acaso, o próximo é um assunto muito.
Espera aí. Vamos pedir para que tu desligues os teus escutadores, porque isto não está a dar. Não estamos a conseguir.
Está merda, não é?
Espera aí, atenção. Hugo Sousa está a usar todos os seus conhecimentos técnicos. Recordo que Hugo Sousa foi pai há cerca de 9 meses. Ele também quer falar sobre isso, sobre a Maria Francisca, que é assim que se chama a sua filha, a sua primeira filha. Hugo, de que forma a paternidade mudou a tua vida?
As primeiras coisas que decidi.
Não. Não, Hugo,
eu acho que isto é o número de série do Hugo Sousa. É o número de série.
Isto não está. O que é que podemos fazer mais para melhorar esta ligação?
Olha, eu sugeri ao Hugo que tentasse ou o iPad ou um telemóvel ou outro computador, outro sítio da casa.
Alguém diz aqui que já está a funcionar. Já está a funcionar? Não, agora. Estamos a ouvir assim aos cortes. Muito.
Eu estou a ouvir.
Muito. Perfeito. Vocês estão. Pois tu estás a ouvir perfeitamente, o que dá uma falsa sensação de equilíbrio, não é? Na emissão. Mas nós é que não te estamos a ouvir perfeitamente a ti. Estás aos cortes, Hugo. E as pessoas estão a ficar com essa percepção de que tu és uma pessoa aos cortes, que não é verdade. Está. O que Sousa está a lutar pela vida, basicamente, neste programa. Isto já uma vez aconteceu.
Mas acho que nunca foi assim tão intenso.
Sim, mas de qualquer modo vamos tentar resolver. Ouvintes da Provaral, salvem-nos, enviem mensagens sobre o regresso também à normalidade. O que é que vocês pensam? O que é que querem fazer? Digam-nos coisas. Mensagens através do nosso WhatsApp.
Achas que isto é a última vez que vamos reviver isto? Isto de voltarmos a espetáculos? Parece que o ano passado havia esta esperança, não é? Voltarmos aqui a Leiria, Guimarães, Porto, Lisboa, Almada, Estoril. Achas que vai ser a última vez que vamos desconfinar aos poucos? Alvim? Se já tiveres a ouvir e a funcionar.
Eu, como toda a gente, tenho uma secreta esperança que seja, de facto, a última vez. Mas acho que não podemos dar isso como garantido. Para começar, temos que ter alguma reserva e alguma consciência neste regresso. Eu ontem estava. Sabes o que é que eu estava a pensar? Aqueles moshes que havia nos concertos, pessoal, heavy metal e não sei o quê, isso quando é que vai acontecer?
Quando toda a gente é vacinada, não é?
Pois mesmo.
Será que agora?
Agora estamos a ouvir um pouco melhor. Sim. Será? Hugo, o que é que fizeste? Deixa ver. Ou é só um golpe de sorte e está tudo igual?
Opa, saí e voltei a entrar, como tu pediste.
Pronto, e agora está um pouco melhor.
Estamos...
Agora responda a tudo o que nós perguntámos para trás.
Parece melhor.
Parece melhor. Olha, tu estavas a falar do que é que mudou a minha vida com isto depois de ser pai. Uma das coisas acabou de. Teve implicações agora, que foi. Eu antigamente, aqui onde eu estou agora, isto era o meu escritório. E tive que transformar isto no quarto da minha filha. Ou seja, o meu escritório foi para a outra ponta da casa, que é um sítio que eu não gosto nada, que dá luz direta de sol, pá, que depois a internet lá é uma porcaria, então o router ainda está no quarto da minha filha, que é onde era o meu escritório.
Que é onde tu estás agora.
Que é onde eu estou agora.
Claro.
Só está a ouvir na rádio.
Isso é amor, isso é amor. Deste a melhor net à tua filha.
Quem está a ver, consegue ver.
Muito bom.
Muito bom. Então espera lá, como é que tem sido esta tua experiência?
Olha, Fernando Alvim, sabes uma coisa? Isto de ser pai aos 40 anos é uma coisa muito complicada. Porque uma pessoa, porque pá, eu já tinha os meus. Uma pessoa ao longo dos anos vai desenvolvendo hábitos e costumes e pronto. E vou. Eu já tinha as minhas coisinhas, digamos assim. Eu acordava à hora que queria, fazia os meus horários e a Maria Francisca veio basicamente estragar-me a vida. Eu acho que estava, opa, as verdades são para ser ditas e estragou-me.
O que é que a tua mulher faz? A tua mulher está ligada ao meio artístico?
Não, é dentista.
Dentista?
É dentista, sim.
Como é que vocês se conheceram, já agora?
Epá, conhecemos-nos.
A Maria Francisca é muito parecida contigo. Nós estamos agora aqui a ver um vídeo para quem está a acompanhar nas redes sociais. Costumam dizer-te que é parecida contigo?
Epá, costumam, mas eu por acaso não tenho essa. Não, eu não consigo perceber isso, mas pá, muita gente diz que ela é parecida comigo. Aliás, nesse vídeo que vocês estão a passar, nota-se.
Sim.
Nota-se perfeitamente que ela é minha filha. Isso foi um teste de paternidade que eu fiz. Que eu dei-lhe uma folha de alface e ela pegou na folha de alface e rejeitou aquilo, pôs aquilo para lá. E eu dei-lhe um tomahawk, um naco de carne, e ela adorou e começou a rir. Eu tirei-lhe outra vez o naco de carne, voltei-lhe a dar a folha de alface, ela tirou a folha de alface para o chão. E eu voltei-lhe a dar um naco de carne e ela riu-se que parecia que era o dia mais feliz da vida dela. Ou seja, isto demonstra que ela é mesmo minha filha. Pá, e foi com. Eu não acredito em testes de DNA, mas nisto eu acredito.
Nisto tu acreditas, não é? Olha, pessoas que nos estão a ouvir na Prova Oral já perceberam, Hugo Sousa vem aqui falar sobre a sua digressão e sobre aquilo que viveu, como todos nós, o confinamento. Queremos que se juntem a nós e que nos enviem uma mensagem de vídeo, preferencialmente, mas também de áudio, se não o conseguirem, para o 960386272. Vamos cá ver isto, vídeos, áudios, vamos falar sobre o regresso que todos desejamos à normalidade, se bem que o teu espetáculo chama-se Regresso à Normalidade. Hugo, tiveste períodos em que sentiste que estavas a endoidecer ou não?
Durante o confinamento? Opa, felizmente coincidiu o primeiro confinamento logo a seguir, ou melhor, durante o primeiro confinamento a minha namorada estava grávida. E o que também foi bom que acompanhei mais um bocadinho as coisas aqui em casa. Depois a Maria Francisca nasceu.
Porque foste obrigado, claro.
Sim, e também com isto, e depois com o segundo confinamento também passei mais tempo em casa, o que foi uma grande alegria, juro. Muito tempo para dar à minha filha. Não, mas por acaso a altura até foi boa, já que foi para estar, já que tinha que passar mais tempo em casa. Pá, pelo menos estive com a miúda e estive a desfrutar desta experiência, porque opa, é a mesma coisa muito. Pá, chega a ser estranho. Sabes, eu não sei se já reparaste, Alvin, e tu que não tens filhos, já reparaste, tu deves ter amigos da tua idade, ou um bocado mais novos, ou um bocado mais velhos, que perguntam, então e tu não queres ser pai? E eles insistem mesmo para as pessoas terem filhos. Os amigos que não têm filhos, eles insistem para que tenham mesmo filhos. Porquê? Porque a vida deles está completamente desgraçada. E eles querem ter amigos que compreendam os seus problemas. É só por essa razão. Porque se tu perguntas a qualquer pai, então como é que é ser pai? Pá, eles respondem sempre, pá, eu não durmo. É uma responsabilidade muito grande, a minha vida mudou completamente, mas vale a pena, tu tens de ter filhos, porquê? Eles querem que tu te juntes ao grupo dos desgraçados. E eu já achava isso e agora tive a confirmação. Eu detesto os meus amigos que não têm filhos, pá. Eu detesto aqueles. Opa, eles causam-me um ódio. Opa, é um ódio. Sabes? Por exemplo, uma pessoa ao fim de semana às vezes junta-se a beber uns copos na casa de um ou na casa do outro, pronto, que agora é mais complicado. Mas... E eles no dia seguinte eles vão dormir. Eu sei que vai chegar às 9 da manhã e a miúda vai começar a chorar, ou vai começar a fazer barulho, ou vai... Opa, e eu não vou conseguir dormir e vou andar no dia seguinte e vou estar um farrapo que vou estar. Digamos que pode acontecer estar um bocadinho ressacado. E depois os gritos entoam de outra maneira dentro do cérebro, pá, e a coisa muda completamente. A coisa muda. Portanto,
olha, porque... então, a Maria Francisca não é um bebê tranquilo durante a noite, é isso que estás a dizer?
Opa, a mãe diz que não é, mas eu sinceramente já há alguns meses para cá que eu aprendi que eu no início, nos primeiros meses, eu tinha muito medo que ela morresse. Pá, sei lá, eu ia lá, punha-lhe os dedos à frente do nariz para ver se ela estava a respirar. Tentava pôr a mão no peito para ver se ela sentia a respiração dos pulmões. Mas eu aguentei fazer isso durante 3 meses. Eu, depois, ao fim de 3 meses, disse: opá, há coisas mais importantes, eu tenho que descansar.
Não compraste uns walkie-talkies para ver se lá está, para começar a estar viva?
Tenho uma câmara daquelas de que pões a câmara no quarto e depois vês quando estás na sala ou isso, que também já aconteceu. Eu por uma razão porque é assim, tu não podes levar o visor para o quarto, senão aquilo faz feedback com a câmara, então tens de tirar o som do ecrã. E já me aconteceu, tipo, vou ao quarto ver se está tudo bem, então desligo o áudio do ecrã e depois volto para a sala e esqueço-me de voltar a ligar. E já aconteceu algumas vezes a miúda estar aos gritos e tipo, a minha namorada: eu acho que a miúda está a chorar. Não está nada a chorar, então não se ouve nada aqui no ecrã. Isso tem som, viu? Pois, então se calhar... Olha, foi ela.
Deixa-me aqui colocar umas primeiras mensagens que nos chegaram através do nosso WhatsApp. A Marlene das Flores é a primeira a entrar em cena e vai ela com uma mensagem.
Olá, Marlene das Flores. Primeiro eu queria mandar um beijinho ao ouvinte Hugo, acho que era Hugo, que ontem disse que não era das flores, mas que gostava de flores. Os Açores são 9 ilhas e só em São Miguel é que se calha a sé. Aqui, falámos assim, que me fala. Quanto ao regresso à normalidade, eu queria propor ao convidado, ao Diogo Batáguas e ao Rui Cruz, para irem os três a um restaurante estritamente vegetariano e contarem a sua experiência. Beijinhos!
Olha, é uma boa ideia esta. Isto é um desafio que deviam aceitar. Tu, o Diogo Batáguas e o Rui Cruz, os três... irem a um restaurante vegetariano. Olha, eu conheço um belíssimo restaurante vegetariano.
Eu acho que o Hugo também conhece, por isso é que foi ver se...
Nesta altura, o Hugo desmaiou e perdemos a ligação do
Maria Francisca.
Só com esta ideia. Já agora, o José Júlio Abreu, ele diz: a minha normalidade tem vindo devagar. Já fui almoçar fora. No fim de semana passado fizemos uma prova de motos internacional no Estoril e no próximo fim de semana vamos fazer uma prova do Nacional de Velocidade, também em motos. É o que diz o José Júlio Abreu. Hugo,
sim.
Ouviste esta proposta da nossa ouvinte das Flores, a Marlene?
Aquilo não era para mim, pois não.
Era.
Era para ti, para o Batáguas e para o Rui Cruz, os três, juntos.
Mas o que é o Batáguas e o Rui Cruz, o que é que essas pessoas têm a ver comigo? Eu nem quero nada.
É o mesmo ofício.
Não, eles são fixos. Um grande abraço para o Diogo e para o Cruz. Mas eu apanhei a primeira parte, depois a segunda parte.
O que ela disse era, e a ideia dela é boa, ela disse que poderia ser uma, que gostava que vocês os três fossem a um restaurante vegetariano e que comentassem, filmassem e comentassem. Eu acho que isso podia ser uma boa experiência.
Eu acho que o Hugo já comentou ali com o vídeo da Maria Francisca, não é? Qual é a posição?
Sabes que, eu tenho os meus princípios. Uhum. E eu mantenho-me fiel aos meus princípios. E um deles é, sou contra o racismo, xenofobia, essas coisas todas. Outra coisa é que acho que não se deve matar pessoas. E a terceira é, eu não vou a restaurantes vegetarianos. Opa, não vou. Eu só fui uma vez a um restaurante vegetariano porque o Raminhos insistiu. com raminhos, pronto, tem aqueles problemas. Sim. E, pá, e tinha mesmo que ser, porque íamos ter um espetáculo a seguir, já não dava para ir a outro restaurante, ele tinha reserva e não sei o quê, e eu fui ao restaurante vegetariano, mas comi um bife.
Espera aí, como é que isso é possível? Como é que comeste um bife? Não, não, mas isto é mentira. Eu tinha um bife no restaurante vegetariano.
Tinha um bife. E até fiquei muito contente e até pá, e a dar-lhes parabéns. Então tu não vais aos restaurantes ditos normais e não há o prato vegetariano.
Pois deve ter sido, deve ser para
agora, cada vez é mais usual. Deixa-me só dizer que falaste aí no Raminhos e atenção que amanhã a nossa convidada conhece muito bem António Raminhos.
Esta quinta-feira, na Prova Oral, Catarina Raminhos.
Ir para o chão brincar não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas gosto de fazer outra.
Fala sobre uma incrível história banal.
É incrível porque é a minha história e a nossa história deve ser incrível, pelo menos para nós.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Isso é o que vamos saber amanhã. A incrível história de Catarina Raminhos.
Posso só dizer uma coisa?
Sim, sim.
Em relação à Catarina?
Sim.
A Catarina é uma super mulher. Porque atura o raminho e eu não sei, pá, há uma coisa que eu não percebo, que é assim, eu uma vez fui com o Raminhos, fui com ele para a Itália e eu fiquei a dormir no mesmo quarto que ele, no hotel, partilhamos um quarto do hotel. E ele, pá, vira-se para mim, nós deitamos, eu estava numa cama mais ao fundo do quarto e ele faz-me esta seguinte pergunta: ou que tu ressonas? E ele, pá, eu acho que não, se calhar às vezes um bocadinho, quando estou de barriga para cima, pá, era só para te avisar que eu ressono um bocadinho. Pá, ele acabou de dizer esta frase, ele passado um minuto. Oh meu, eu pensei que tinha uma rebarbadeira dentro do quarto. Eu nunca ouvi uma coisa assim. E era basicamente uma coisa. E eu pensei que ele estava na teia. Amigo, para lá com isso, meu. Para lá com isso, porque é que estamos aqui a. E ele estava realmente a dormir. Pá, eu nunca ouvi ninguém a ressonar assim. Aquilo é uma coisa absurda. Uma vez a Catarina fez um vídeo que ele tinha uma casa que aquele tinha o piso de baixo, que era onde era a sala e a cozinha, e em cima tinha os quartos. Ele fez um vídeo cá em baixo, onde estava a filmar, e ouvia-se lá em baixo o Raminhos a ressonar como um porco. Pá, mas parecia que estavam a matar um porco. Eu não sei como. A Catarina, não sei como é que ela consegue dormir. Eu não sei como é que é possível. Tu habituaste a.
Tampões? Está que ela mete tampões nos ouvidos? Ou
pá, é uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável. O Raminhos está gravemente doente. Pá, o gajo, eu não sei o que é que se passa com aquele nariz ou com aquela.
A verdade é que outro dia li uma notícia que dava conta que tudo indica que foi que vai ser lançado um medicamento que pode eliminar basicamente esse problema das pessoas que ressonam.
Opa, por favor, deem isso ao Raminhos, pá, que aquilo é uma. Se calhar a Catarina, hoje em dia, eles estão casados pá, há 20 anos. Eu acho que se calhar agora, se o Raminhos parar de ressonar, ela também se calhar já não consegue dormir, que ela já se deve ter habituado àquele barulho de fundo. Mas aquele homem, eu não sei, juro-te, eu nunca vi nada assim.
Hugo, vou-te fazer uma pergunta. Esta pergunta vi num documentário que estava a ver na Netflix. Eu gosto muito desta pergunta. Acho que vou começar a fazê-la mais vezes. Que é, dentre todas as pessoas que tu conheces, ok? Pensa nas pessoas que todas as conheces. Não vale pais, ok? Qual é a pessoa que quando fala tu tens mais respeitinho e abaixas a bolinha, como se costuma dizer a norte, não é? Que é tipo, pá, ficas assim tipo, ok, baixas assim a cabeça assim. Quem é? Há alguma pessoa do teu...
Mas isso é respeito ou é intimidação? Que são coisas diferentes.
Não, é assim... Qual é que é? É uma pergunta difícil, não é? Dá que pensar esta pergunta, não dá?
Bem,
eu próprio estou aqui a tentar perceber quem é que será a pessoa que, se falar, eu fico assim.
Opa, se houver uma pessoa, que eu admiro muito e que queria... Vou-te dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ricky Gervais numa cena da Netflix em Paris. E é óbvio que o Ricky Gervais, pá, ele falava e eu ficava a ouvir. Eu estava a olhar para o gajo assim, pá, eu não me acredito que está aqui o Ricky Gervais à minha frente. Claro que aquilo foi uma conversa que durou 2 minutos. Mas realmente aconteceu isso porque é uma pessoa que eu admiro e eu queria ouvir o que é que ele tinha para dizer, não queria propriamente estar a interrompê-lo. Mas não sei, depois uma pessoa na vida adulta, não sei se, para além destas situações em que há pessoas que são tipo ídolos e... Pá, não sei.
Na tua família não havia nenhum tio que tu tinhas assim um respeito maior.
Eu por acaso na minha família eu gosto de respeitar as pessoas respeito as pessoas mais velhas. E pá, mas não tu tens alguém? Vocês têm alguém?
Eu estava a pensar nisso.
Eu acho que é como que tenho. Se admira as
eu acho que no fundo que... Eu acho que no fundo todos temos. Acho que todos nós temos isso. Se pensar, eu só vi esta pergunta hoje à tarde, estava a ver o documentário. Mas
acho que se não for intimidação de medo, se for uma intimidação, um respeitinho grande, acho que normalmente é quando admiras muito aquela pessoa.
Olha aqui, o Paulo Melo deixa aqui uma mensagem que pode ser útil para as pessoas que ressonam. Ele diz: cozer uma bola de ténis nas costas de pijama, assim as pessoas nunca conseguem estar de barriga para cima, logo não ressonam. Será que isso funciona?
Vou dizer à Catarina.
O Alvin pode dizer a mim.
Uma bola, mas tem que ser uma bola de basquete nas costas do Ramiro.
Olha, deixa-me aqui ver outras mensagens que entretanto nos chegaram. Esta é do Manuel e da Maria Silva. Olha, um casal a participar.
Alvin, boa tarde. Estava aqui com a minha filha e somos aqui da tua terra, de Mafamudo. Estávamos a ouvir aí o teu convidado e achamos que ele é um menino do carago, não pode dormir. É por isso que as mulheres são as maiores, pá. Dá alegria aí para esse rapaz que não consegue ir beber uns copos e tomar conta da filha. Um abraço a todos.
Ouviste isto?
Eu gostei que ele disse isto, mas a mulher estava ao lado, não é? Claramente.
Não era a mulher, era a filha.
Era a filha que estava ao lado.
Não era casal.
Ok.
Mas olha, eu gosto
Eu não digo que não consigo, eu consigo. Consigo tomar conta da minha filha depois de beber uns copos, mas não é a mesma coisa.
Alguma coisa que deixaste de fazer por causa da tua filha?
Opa, o que é que eu deixei de fazer? Eu tento conjugar mais ou menos as coisas para que não tenha que me privar de muito, mas tento passar mais tempo em casa.
Durante a gravidez da tua mulher, sobretudo naquela parte final, houve algum período em que, como é que eu poderei dizer isto? Houve algum período em que tiveste que fazer a grande travessia do deserto, Hugo? Percebes o que é que eu estou a perguntar-te? A grande travessia do deserto.
Sim.
Em que eventualmente não poderias ter relações sexuais com a tua mulher, não é? E quanto tempo é que isso durou, Hugo? E como é que passaste isso, no fundo? Estás pensativo, não é? É natural.
Eu acho que a câmara encravou.
Eu acho que encravou justamente agora. Quando fazia esta pergunta.
Fugiu para não ter de responder.
Não, ele agora vai pensar. Deixem-me colocar aqui mais duas mensagens que recebemos. Uma delas chega-nos deste ouvinte, que é o Rui Cerveira.
Boa noite, Alvin. Mais uma vez, grandes convidados. Quando digo grandes, refiro-me apenas à altura, nada mais. Mas o que me leva a mandar-te a mensagem é exatamente a tua pessoa, Alvin. Eu vi agora aí esta história triste de precisares de... Ou quem sabe, eu percebi, não sei se vi futurologia, mas sentir-se essa devoção, essa vontade de ser pai, e podes não ter encontrado a rapariga certa. Eu conheço uma rapariga bastante ovuladeira, certificada, vários pais dos filhos dela podem garantir que ela é efetivamente por um profissional, uma parideira profissional. Se quiseres alguma coisa, a gente pode tratar disso, envias-me um WhatsApp, eu combino algo.
Ah, Rui, tá? Que ótimo. Obrigado. Assim vale a pena fazer um programa e ter ouvintes com esta qualidade. Obrigado, Rui. Vou ficar com o teu contacto, vou gravá-lo já. Vou gravar e colocar em marcha esse plano para ser pai ainda em 2021.
Deve ser das coisas mais ofensivas que se pode dizer a uma mulher: tens ancas de parideira.
Olha, muito mais agora, não é? Agora não se pode dizer absolutamente nada. Mas sim,
olha, mas
sim.
Tu há pouco isto falhou, eu acho que falhou.
Mas
falhou,
tu ouviste a minha pergunta. Ali um período. E então, quanto tempo é que foi a grande travessia do deserto?
Opa, a grande travessia do deserto. Opa, como é que. Felizmente há o Pornhub, portanto, uma pessoa também. como é que eu ia dizer? Ah, pá, mas aquilo durou um tempito, mas eu ia lá todos os dias bater à porta a ver se já dava.
Olha, okay. Olha, o ouvinte.
Sou eu.
O ouvinte Mafamude, ele enviou uma mensagem a dizer: o que Sousa foi na tanga, o meu pai sabe o 31, que é não dormir com canalha. Bons espetáculos, diz a filha, a Maria João Silva. Já há, temos aqui outra mensagem, que é esta, é do Sansão.
Boa tarde, Alvinha. Boa tarde, Alvinete, que eu ainda não me apercebi de qual delas é. E boa tarde, Hugo Sousa. Eu estou a entrar em contacto apenas para repor aqui uma verdade. O ouvinte que falou naquela questão da bola de ténis não está correto, porque eu ressono de todas as posições possíveis. E a minha namorada foi provada. Boa tarde e bom programa.
Está a Sansão a colocar alguma ordem neste programa, já era preciso. É a Diana Duarte que está a fazer aqui o programa comigo e calculo que ela não queira ser tratada por Alvinete, mas sim por Diana Duarte.
Bom, é bonito.
Deixem-me só dizer, tenho que fazer aqui uma pergunta, Hugo. Bem, cada vez que eu vou fazer uma pergunta que é realmente impactante, o Hugo, eu acho que ele está a fazer de propósito e
manda a ligação. Faz-me lembrar aquela música do Hugo que estava na RTP, que é Hugo, para cima e para baixo, na emissão, claramente, entrar e sair.
Qual? O Hugo, aquele bonequinho que
a minha geração que ligava dizia o telefone.
Ah, Hugo, exatamente.
Para cima que era. Baixo, ele tinha uma mesa. Caverna das caveiras.
Ah, era isso. Ele depois dizia quando tu perdias ou quando estavas a
excelente. Que é finais de manteiga, este jogo já era.
Olha, lembro, temos a mesma referência. E depois ele dizia: continua lentinho e vais de carrinho. Lembras-te?
É o que está a contra o Hugo, está a vir abaixo.
Hugo, quem é que apresentava esse concurso? Lembram-se? Não era um concurso, era um programa infantil. Era aquele. Olha, cá está, agora vejam. Vejam lá.
Já falar com o Luís Pedro. Olá, Luís.
Olá.
Pronto para deslizar a net?
Sim.
Tudo bem, Luís?
Tudo.
Olha, estás contente de estar aqui a participar na Hora H?
Estou.
Ainda bem. E agora queres ver a tua frase ou não?
Sim.
Vamos já ver então a tua frase, Luís. Cá está ela, a frase do Luís Pedro, que tem 13 anos e é de Alves. O Hugo é um duende espetacular. Ninguém o pode negar. Em terra ou no ar, ninguém o pode igualar. Ou, cá está um grande elogio.
Sim, senhora. Obrigado, Luís. Obrigado pelo teu elogio.
O que é que será feito deste Luís Pedro de 13 anos que morava em Almada? Isso é que eu gostava de saber. O que é que será feito? Mas eu tinha uma pergunta boa para te fazer há pouco, Hugo, e não posso esquecer dela, que é: já foste apanhado a ver pornografia pela tua mulher? E como é que ela reagiu?
Deixa-me pensar. Apanhado, não fui, mas porque tive sorte.
Sim.
mas houve uma vez. Como é que eu ia explicar isto? Pronto, uma vez ela. Pá, como é que eu ia dizer? Eu estava a fazer os. Como é que eu te explicar? Pronto, estava a começar, vá. E ela entrou e disse: o que é que estás a fazer? Ah, porque eu estava com as calças para baixo. O que é que estás aí? O que é que estás a fazer? Tu estás-te a masturbar? E eu disse: sim. E ela: pô, é sempre a mesma coisa, não sei o quê, não sei o que mais. E eu: mas qual é o problema? E lá, o problema é que estás na sala e estão aqui os meus pais a jantar. Mas não foi, não.
Já disseste essa quantas vezes.
Não foi. Mas a falar a sério, ela já entrou no quarto e ela reparou que eu me estava a preparar, mas e começou: o que é que estás a fazer? Eu: não estou a fazer, estou a ver Netflix. Estás a ver Netflix.
Lembras-te no nosso tempo de adolescentes em que havia ainda a VHS, sempre que nós, quando havia, todos os adolescentes tinham filmes para adultos, não é? Ou quase todos, vá. E nós dávamos sempre títulos às cassetes, de forma a que à partida os nossos pais não pegassem naquelas cassetes ou não desconfiassem. E era coisas assim, tipo Gil Vicente Benfica, só. Não era? Mas nós sabíamos que no Gil Vicente Benfica
Três golos de Isaías.
Eles não iam ver um jogo de futebol, mas obviamente que estava ali alguma coisa. O João António diz: Alvin, ontem comi tanto açúcar que quando tive um orgasmo foi caramelo que ejaculei. Diz: essa piada é para o repertório do Sousa. Um forte abraço do João António.
E esta piada vem porque ontem falámos sobre açúcar neste programa.
É verdade. Agora, como é que é a tua alimentação? Tens de falar sobre carne maturada. E e a tua pesquisa intensa sobre carnes. Onde é que tu comes as melhores carnes, Hugo? Ou és daquelas pessoas tipo Pombares que cozinha as suas próprias carnes e que manda vir de produtores independentes e coisas assim?
Eu já estou nesse ponto.
Tás?
Já estou nesse ponto que tenho, pá, encomendo carnes para fazer em casa. Mas opa, tem alguns sítios de eleição. Porque é engraçado que as pessoas perguntam-me muitas vezes, fazem muitas vezes essa pergunta de onde é que se come as melhores carnes. Pá, eu acho que há uns três sítios que para mim são os melhores. Que é o restaurante Mu no Porto.
Sim.
É o restaurante Terminal, que fica aqui perto em Leça, da Palmeira. Há um que eu gosto muito, que é o Putanesca.
Ah, em Leiria.
E há um, ai, como é que se chama aquele? Há um um restaurante que eu adoro, que é no Algarve, perto do Val do Lobo. Como é que se chama? O Parrilha. Acho que é Parrilha, acho que é esse nome. Pá, que aquilo julgo que aquilo só funciona no verão e depois tens de jantar lá fora. Não sei se vocês conhecem. Pá, é muito fixe. Carne argentina.
Mas conheço o Botanesca, e o Botanesca tem uma série de seguidores. Olha, toda aquela malta da Porta dos Fundos e ao Botanesca quando vinha a Portugal. O César Mourão também e ao Botanesca. Falámos há pouco do Frederico Pombares, é assim um fã incondicional também do. Estamos aqui a fazer uma grande publicidade deste restaurante, mas a verdade é que ele merece, não é?
Porque, não faz mal, merece.
Não faz mal, não é? Mas olha, temos que falar sobre o teu espetáculo Regresso à Normalidade. De que é que vais falar? Vais falar sobre o teu período de confinamento ou vais falar sobre a tua vida que tinhas antes?
Bem, eu vou falar, há sempre vários assuntos. Por isso é que os nomes dos espetáculos stand-up é sempre assim uma coisa que não prenda muito a um tema. Mas pá, é óbvio que vou falar um bocado do Covid. Vou falar um bocado das diferenças, do que é que era a nossa vida antes e o que é a nossa vida agora. Epá, vou falar da paternidade, vou falar. E depois, pá, depois vou abordar temas estúpidos que não têm nada a ver com nada, como eu costumo fazer. Epá, vou falar. Eu às vezes lembro de coisas tão estúpidas que eu depois penso assim: isto é tão estúpido, como é que eu vou encaixar isto no meio do espetáculo? Assim, opa, são ideias muito estúpidas. No outro dia lembrei-me: porque é que todos os exércitos de todo o mundo. Vocês estão a ouvir? Não me estão a ouvir?
Estamos.
Sim, sim.
Estamos.
Não estão a ouvir, não?
Não sejas isso, estamos a ouvir. Eu acho que o B agora deixou.
Logo no momento da piada, isto falhou, não foi?
Não.
Não. Não,
estamos a ouvir a mesma.
Ah, desculpa. Porque é que em todos os exércitos do mundo, qual é esta fixação de pôr os soldados a marchar? Em que situação de guerra ou de batalha é que isto vai ser útil? Tipo, imagina, eu só imagino o pessoal todo no meio de uma batalha, aquilo tudo aos tiros e aos touros e não sei o quê. Em que momento é que um general tem que dizer assim: pessoal, tudo a marchar, eles todos alinhadinhos, é que até os da Marinha também marcham. E eles marcharem muito, eles caem do barco, eu acho que é um bocado estúpido. E depois eu com isto, eu comecei a desenvolver, e isto já está com mais tempo do que eu devia para fazer um bico, que eu não queria fazer a foto.
Oh, tu foste à tropa, não?
Não, já não sou do tempo da top. Eu sou do tempo em que tinha que ir pedir adiamento da inspeção. Não é da inspeção, da. Como é que se diz?
Do serviço militar?
Sim, mas tinhas de fazer uma coisa antes. A inspeção. Como não é a inspeção, cara?
Era a inspeção.
É a inspeção, pronto. É. Tinha que pedir o adiamento, mas era só chegar lá e pedir adiamento, a dizer que estava a estudar ou qualquer coisa, mas isso depois deixou de ser obrigatório. Mas não. Tu também não foste?
Não fui. Quase toda a gente que nasceu em 74 não foi à tropa. Acho que foi um daqueles anos que quase ninguém foi.
Eu
quando fui à inspeção, honestamente, eu ia com vontade de ir. Eram 2 ou 3 meses, não sei, naquela altura. Eu queria ter essa experiência. Para começar, lembro-me que ainda não tinha andado de avião. Eu tinha 18, 19 anos. Assim, isto é uma boa oportunidade. Por mim, vou já para os Açores. Foi o que eu pedi. Sabes, tu podes pedir.
E eu, posso pedir para te alistar na
tropa? Sim. E eu pedi logo Açores, já nessa perspectiva. Como nunca tinha ido, assim, olha, bora lá conhecer os Açores. Já agora, fico lá 3 ou 4 meses.
Pá, eu tenho alguns amigos que foram para a tropa, mas eles dizem que a experiência que não é. que não, pá, tenho dois ou três amigos, os que foram, eles disseram, pá, aquilo é, pá, serve muito é para ganhar vícios, estás muito tempo sem fazer nada, depois uma pessoa mete-se no jogo, depois é andar a fumar cigarros, depois, depois mete-se no álcool, depois só queixa, pá. Não sei, mas é preciso ter tomates para uma pessoa se alistar no serviço militar, julgo eu.
Hugo, deixa-me aqui ouvir mais duas mensagens. Já agora o Tico Esteves diz aqui que em 73 quase todas as pessoas também passaram à reserva. Em 74, diz ele, houve um boom de natalidade, mais de metade ficou na reserva. Dizia, vamos ouvir aqui mensagens. Esta é do Pedro.
Boa tarde, para o Varal, só tenho uma coisa a dizer ao Hugo Sousa, que é para ver se ele alinha comigo. O Itaú tinha uma gaita com um buraquinho só, toda a gente lhe dizia, toca na gaita, ó Vitó.
Ah, eu lembro-me desta era uma música...
Um instrumento especial, só com um buraquinho. Começou a praticar 30 dias por mês, sempre cheio de vontade, com uma mão de cada vez. Depois aprendeu à séria com um dos seus irmãos. Técnica de orquestra é tocar com as duas mãos. Toca de fininho e afina bem a peça. Não toques muito à bruta, que se estragas, só tens essa. Isto é um sucesso que eu tenho, um sucesso do mundo musical.
Eu lembro-me que naquelas excursões que tínhamos na escola, essa canção soava sempre. Era uma canção infantil. Oh, Diana, como é que eram as tuas canções infantis nas tuas excursões? Não havia nenhuma canção. As miúdas cantavam o quê?
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Com o Alvin ninguém se mete, por exemplo.
Normalmente isso tinha a ver com o condutor do autocarro, não é? Onde é que os miúdos agora vão? Que canções é que eles cantam agora?
Sabes que eu descobri uma coisa muito triste no outro dia, em relação às visitas de estudo. É que agora já não é como há uns anos atrás, não é como no meu tempo, que basicamente o pessoal entrava no autocarro para ir para a visita de estudo e ficavam 47 alunos no banco de trás. Três ou quatro cromos à frente, junto à professora, e aquilo no meio ali, os que não conseguiram arranjar lugar no banco de trás. Agora, os putos têm que usar cinto de segurança e acho que as medidas são muito mais apertadas nos transportes, nos autocarros. O que é muito triste, porque já não podiam ir os 37 no banco de trás a mostrar o rabo aos carros que estão atrás, a fazer pirocas. Há autocarros agora que têm aquelas cenas de publicidade. Opa, eu no outro dia fiquei muito triste que vi um grupo de uma escola e o vidro de trás do autocarro estava tapado com aquelas coisas de publicidade, sabes? Ou seja, não se vê para dentro do autocarro e dentro do autocarro não se vê para fora. Ou seja, deixa de haver aquela comunicação com o carro que vai atrás do autocarro. E eu acho isso muito triste.
Algum episódio na escola que te tenha marcado, Hugo?
Opa, isso das visitas de estudo...
Na escola eras o engraçadinho?
Não. Depende. Quando estava aí, já a partir dos meus 15 anos, se calhar já era um bocadinho mais. Não digo um palhacinho, mas era um bocado mais extrovertido. Mas quando era mais novo era um bocado... Opa, era mais acanhado. Mas tenho grandes saudades das visitas de estudo, em que era obrigatório levar os panados. Para mexer a panado no autocarro, aquilo era uma coisa horrível. As batatas fritas, a Coca-Cola. E a Coca-Cola tinha uma função muito importante, que era para o concurso de arrotos. O concurso de arrotos era uma coisa muito importante, porque estávamos aqui em Conímbriga, porque todas as visitas de estudo eram a Conímbriga. 97% eram a Conímbriga, as outras eram ao Planetário. Mas chegávamos a Conímbriga e estávamos ali junto àquelas ruínas e havia sempre o concurso de arrotos. E por acaso há uma história, pá, eu juro que isto é verdade. Eu juro pela minha morte que isto é verdade.
Nós
uma vez estávamos a fazer um concurso de arrotos e estávamos num grupo, éramos para aí uns seis, e só havia uma rapariga lá no meio. Opa, e nós, os cinco, tipo, a dar arrotos, mas aquilo, o pessoal estava mesmo a levar aquilo a sério, a quem é que ganhava. E a miúda estava a olhar para nós assim, muito acanhada. Pá, e uma altura, ao 30º arroto, ela decidiu participar. Então bebeu Coca-Cola, pá, e deu um arroto tipo assim. Pá, e o pessoal ficou, ei, pá, que nojo, a sério, ó Sofia, que nojo, pá. Ei, pá, que coisa horrível, meu, a sério. Assumi as mãos completamente. Mas com tudo, Tipo, tudo, ela foi embora e o pessoal assim a conversar. Ei pá, sério, que nojo, como é que ela é capaz de fazer uma coisa daquela?
Mas já reparaste que há uma altura que os miúdos só fazem como direi, querem provocar alguma espécie de dor ou embaraço em alguém. Havia aquela célebre cena de ir ao poste, não é? Levar alguém ao poste. Sabes?
Levar ao poste era um clássico.
Era um clássico. E levar ao poste pessoas que não sabem o que é que isto é era uma coisa terrível para os homens, porque se calhar há pessoas que ainda hoje são inférteis por causa disso. Que era, basicamente, levavam alguém pelas pernas, abrindo as pernas, e basicamente a ideia era fazer com que os testículos colidissem com um dos postes da baliza, infligindo grande dor. Essa é que é a verdade. Cá está, temos aqui uma imagem de...
Esta imagem
é incrível. Esta imagem é incrível que estamos a passar nas redes sociais. Mas era ir ao poste, era isto. Será que os miúdos ainda fazem isto?
Sabes que eu tenho exatamente um beat no meu espetáculo a falar disso de ir ao poste.
De ir ao poste?
Sim. E não querendo revelar muito, mas é assim, a parte que eu achava mais interessante no ir ao poste era como é que o pessoal combinava. Tu lembras como é que o pessoal combinava para levar alguém ao poste?
Era um segredo, era tipo, olha lá, aquele...
Só com um olhar ali, três ou quatro, eles olhavam uns para os outros, tipo, com pequenos gestos, só com pequenas expressões, e já toda a gente sabia em que braço é que cada um pegava, em que perna é que cada um pegava, a função de cada um.
Ou seja, incrível.
E eu acho que hoje em dia, nas entrevistas de emprego, nos recursos humanos das empresas, eles vão perguntar assim: meu amigo, diga uma coisa, você já levou alguém ao poste? Já. Está contratado, que o senhor é uma pessoa que sabe trabalhar em equipa. Porque aquilo era todo um jogo.
Olha, sabes o que é que eu me lembro dessa altura? Lembro-me que muitas das vezes era eu que tinha a ideia. Sabes, aquela ideia de, olha, vamos levar aquele não sei o quê, para disfarçar aí. E de repente aquilo virava-se contra mim. Eu dizia: ei pessoal, espera aí, o que é que está a acontecer? E começava a fugir e era eu que ia ao poste. Imagina, isto é, havia uma revolta contra o criador daquela
ideia. Não, desde aí que o teu timbre de voz nunca mais foi o mesmo.
Porque é que achas que eu não sou pai, não é? Tem a ver com duas ou três vezes que fui ao poste.
Será que os miúdos ainda fazem isso hoje em dia?
O que é que os miúdos fazem? Eu adorava que o miúdo entrasse agora, mas um miúdo daqueles com vida e que nos dissesse. Uma vez, é um dos episódios mais épicos da minha vida, que foi, eu era delegado de turma, fui sempre, e então houve um dia que eu disse assim, estávamos numa aula de português, e disse: pessoal, passei um papel e fiz passar por todos, assim, o que eu proponho é o seguinte, eu conseguir, ok? Conseguir sair da aula de português sem que o professor perceba que eu saí da aula e que passe pelo recreio e que dê um grande adeus a todos, estás a ver? Tipo, cumprimento toda a gente e que volte a restar na aula. Bem, eu pedi na altura, não imagino, era tipo 10 cêntimos a cada um o que dava para um almoço. E toda a gente assinou a dizer assim: eu dou 10 cêntimos para fazer isso. E esse é um dos dias mais gloriosos da minha vida. E de facto eu consegui sair da aula de português.
Mas conseguiste?
Consegui.
E como é que foi o processo? Saí.
O processo foi, eu estava perto da porta, aproveitando uma leitura de um dos alunos, e percebi que o professor estava com a sua visão focada naquele aluno, e rapidamente abri a porta, devagarinho, saí e fiz o percurso de um herói. Foi o percurso de um herói que eu fiz. E esse é um dos dias mais felizes da minha vida.
E disseste adeus lá fora?
E disse adeus, sim, assinei para toda a gente. Claro que assinei fora do campo de vista do campo de visão do professor. Mas sei que a partir daí fui mais respeitado. Não que não fosse respeitado.
Eu lembro uma vez que tinha uma professora, opa, eu julgo que era de geometria descritiva. Eu já andava para aí no décimo ano, no décimo primeiro ano. E há um dia que um amigo meu chamou a professora para tirar uma dúvida. E ela baixou-se, e ela não tinha sutiã e tinha uma camisola muito larga. Ou seja, ela cada vez que se baixava, pá, ele ficou muito, pá, ficou muito embaraçado, ficou naquela, porque ele viu as mamas à professora, porque a camisola desceu. E ele começou a passar mensagem a dizer: chamem a professora que ela vai se baixar, ela não tem sutiã, vai subir as mamas. E eu acho que a professora nunca tirou tantas dúvidas como naquela aula. Que aquilo foi a hora toda. Só a professora: mas eu não percebo. mas eu não. E ela começava a falar e o pessoal a fazer um esforço muito grande para não se rir. E lembro desse dia como se foi. Eu acho que nunca tinha visto umas mamas ao vivo.
Hugo, naquela altura havia sempre um filme que era o filme que aquela geração via. Na minha era o Porky's, que era assim uma cena de
sim.
Eu não sei se te lembras do Porky's.
Lembro.
Para toda uma geração deve ser o American Pie, não?
Sim, eu acho que é do mesmo estilo. Sim, sim.
Então, e agora? Qual é que é o filme que os miúdos todos veem? Será que há um filme em... Porque normalmente isto é uma coisa geracional. Há sempre um filme que todos eles passam em... Qual é que será?
Epá, eu acho que hoje em dia é diferente porque o acesso aos filmes para adultos é muito mais fácil.
Mas será que os miúdos não têm assim uma cena...
Eu lembro perfeitamente da Nádia do American Pie. Lembra-se? Aquela aluna que era de leste, em que depois queria que o outro pôs a câmara e que andava a correr para a casa do vizinho, ela depois tirou a roupa. Depois ela
imagens do Porky's, olha lá, temos imagens do Porky's. Tommy, Mickey, Tim, and the biggest man on campus. Why do they call you meat? Because it's so big? When they're not in class, they're into everything. O sucesso que este filme foi, não é? Tu lembras-te disto? Isto é um enorme sucesso. Olha, sim.
Quantos filmes é que havia do Porky's?
Eu acho que só havia um.
Só havia um?
Só. Que... Ou estamos a acabar aqui o programa. Repetir a todos aqueles que estão a ouvir que tu vais ter uma digressão grande. Tiveste saudades do palco? Sonhaste com isso? Como é que foi?
E pá, tive muitas saudades. Eu tive 5 meses sem fazer stand-up. Eu não faço desde dezembro. E confesso que isto me andava a atrofiar um bocado, porque eu nunca passava mais de 15 dias sem ter pelo menos um espetáculo. E falando um bocadinho a sério, estou mesmo muito contente que com isto agora e com esta tour, porque tenho que matar saudades. Eu confesso que eu sou um bocado viciado na cena da comédia. E fico muito contente porque é a minha profissão e é com isso que eu pago as minhas contas. Eu estava mesmo tipo a ressacar da cena de palco. Agora já fiz uns barzinhos para testar umas piadas novas para o Novo Sol. E no outro dia fui a um bar.
Sentiste estranho quando fizeste agora o primeiro espetáculo, quando voltaste?
Estava um bocado naquela de se calhar já não sei dizer, se calhar já não consigo fazer stand-up, já foram muitos meses. Mas a verdade é que depois de subir ao palco a cena flui, seguiu pelo. Foi uma cena normal, mas foi muito fixe, ainda por cima as piadas correram bem. Fiquei mesmo muito, muito contente.
Produziste o texto ao longo da primeira quarentena, da segunda, das duas? É material das duas?
Sim, é material das duas.
E consiste não usar em redes sociais todo o conteúdo que vais
Eu às vezes no Twitter, quando são onliners, às vezes há piadas, algumas que eu experimento no Twitter, ou então algumas premissas, imagina, às vezes há textos de 10 minutos em que tem uma premissa, eu experimento a premissa às vezes no Twitter, uma piadinha pequena, e depois parto daí e aquilo leva, aquilo depois fica um texto comprido para crianças.
Hugo, deixa-me dizer que há aqui um ouvinte, através do Facebook, é o Filipe Magalhães, ele diz, houve 3 porquis.
Houve 3, pois eu também tinha ideia que houve mais que
eu não tinha nada dessa ideia, houve 3. Olha, só me lembro do primeiro. Já agora, há aqui um outro vídeo que nos é enviado por um ouvinte. É o Bruno Duarte que nos envia este vídeo.
Olá, Prova Oral. Olá, Alvin. Olá, Diana. Hugo. Tenho uma coisa para te dizer. Tu deves ser dos comediantes mais espetaculares que existe aqui em Portugal. Outros também, mas gosto mais do teu estilo. Queria-te pedir um favor, que era, publica mais coisas tuas em vídeos com mais de uma hora, porque eu estou a trabalhar e gosto de estar a ouvir uma boa piada e boa sessão. Tchau, o meu nome é Bruno Duarte, bom programa.
com mais de uma hora, achas... só os solos, não é?
Mas há aqui uma coisa curiosa. Hugo, há aqui uma coisa curiosa em relação ao humor, por exemplo, em relação à música, que é um cantor coloca o seu concerto e é bom porque as pessoas querem a repetição, não é? Eles querem ouvir, o público quer ouvir justamente aquele tema que ouviu o cantor a tocar. Sim. Com o humor passa-se justamente o contrário. Que é, se tu colocas no YouTube, as pessoas dizem: ah, eu já ouvi esta piada. Então já não vale. Por isso é que muitos humoristas não podem fazer algumas piadas na internet, porque fica para sempre e depois não podem usar nos espetáculos. Ah, então paguei isto e ele está. As pessoas querem sempre material novo.
Exato. É injusto. Eu tenho horas e horas de stand-up no meu canal do YouTube. Só que o truque é: tu tens que andar à frente daquilo que estás a pôr nas redes sociais. Eu tenho lá os meus solos no meu canal do YouTube, mas eu quando posto aqueles solos eu já sei que não vou usar mais aquelas piadas, e então é porque já tenho mais material diferente, percebes? Então tens que andar sempre à frente daquilo que postas no YouTube, porque basicamente é isso. Os músicos põem uma música, as pessoas querem ouvir a música em casa e depois pagam para ver um concerto para ouvir aquela música, porque é a música que gostam. E aliás, eles às vezes tocam músicas novas e as pessoas com chateadas querem ouvir os clássicos.
Eu já vi um concerto de Chutes e Pontapés que era exatamente isso. Que era, eles tinham um álbum novo. E então, de cada vez que os Chutes e Pontapés tocavam uma música nova, obviamente, tinham um disco novo, as pessoas basicamente paravam. E depois lá tinham que tocar a casinha, os contentores, para aquilo arrebitar. E dizia assim: oh, pá, já viste o que é? Tu estás ali e dizes: realmente as pessoas não querem ouvir as músicas novas que estou a criar. Querem ouvir é os clássicos. Sim. Já viste? Mas depois também piadas, esta pressão.
Pois. Nas piadas é um bocado diferente. Nas piadas, quando te surpreendes a levar piadas novas, o pessoal fica... Pá, o pessoal já conhece as antigas. Atenção que às vezes há piadas que têm tanto sucesso, como há pouco aquele rapaz que entrou com o vídeo e começou a cantar a música do Bitó e... Há pessoal que me pede mesmo para repetir piadas. Diz: olha, pá,
o Aldo Lima tinha isso. Olha lá, o Aldo Lima tinha sempre aquela história do
da tourada, assim.
Da tourada, não é?
Sim, era, sim. Há algumas piadas que são mesmo. E sabes o que é que acontece? Depois as pessoas que conhecem querem, levam amigos e querem que esses amigos ouçam essa piada. E então, mas eu recebo muitas mensagens de pessoal a pedir-me para contar determinada piada porque querem ouvir, ou porque vão com alguém que querem que essa pessoa ouça. Pá, isso é fixe, isso é um apogeu da comédia. O melhor que tu podes conseguir é as pessoas querem ouvir uma piada duas vezes.
Hugo, temos que acabar o programa. A recordar a todos que Hugo Sousa vai basicamente estar em Presidência Aberta já nos dias 7 e 8. Primeiro vai a Leiria. Sim. Depois vai a Guimarães no dia 8, dias 13 e 14 no Porto, dia 18 em Lisboa, dia 20 em Almada, dia 21 no Estoril, dia 27 em Santa Maria da Feira e dia 28 em Braga. O que quero agradecer o facto de teres vindo e corra muito bem esta digressão. Sim,
deixa-me só dizer uma coisinha muito rápida. O cartaz já foi atualizado porque já há muitas datas que estão praticamente esgotadas, portanto a malta que quer ir ver vão à Ticketline. Muito obrigado, Diana, muito obrigado, Alvin.
Adeus,
obrigado.
Hugo.
Obrigado.
Beijinhos, até amanhã com Catarina Raminhos. Também é.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.